Cumprimento, senhores vereadores, também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos acompanham via internet, Rádio Alternativa, Rádio Agudo. Cumprimentos a todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Também quero cumprimentar as pessoas que nos assistem às suas casas e aqui em especial o ex-vereador Thiago Ian. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores estão presentes, portanto, há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 45ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2026. Passamos à apreciação das atas números 7/2026 e 8/2026. Está aberto espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas número 7/2026 e 8/2026. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Atas número 7/2026 e 8/2026 aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência inicialmente expedida. Não havendo escrito, passamos as correspondências recebidas. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação das proposições.
Decreto Legislativo número 1 de 2026. Justificativo. A Câmara Municipal recebeu as contas anuais de responsabilidade do senhor Luiz Henrique Kittel e senhor Pedro Álvaro Miller Júnior, relativa ao exercício financeiro de 2023. De acordo com o artigo 46, inciso 6º da Lei Orgânica Municipal, compete à Câmara Municipal julgá-las. Em cumprimento ao artigo 182 do Regimento Interno, o processo foi encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, uma de suas atribuições previstas no artigo 70, inciso 1º do referido regimento. A documentação foi analisada e relatada pelo vereador Tica Freitas. Após a análise do relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, julgado em 28 de julho de 2025, no qual emitiu parecer prévio favorável, parecer número 23.369. Esta comissão concluiu pela aprovação das contas. Agudo, 27 de fevereiro de 2026. Vereadora Graciela Barquete, presidente da comissão, vereador Tica Freitas, vice-presidente, e vereador Givago Littke e vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 20 de 2026. O vereador que subscreve amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, parágrafo 2º, inciso 4º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 20 de 2026. Agudo, 2 de março de 2026, vereador Djavan Westrich.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passo a palavra à vereadora Grace Barquete.
Uma boa noite ao presidente Alexandre, meus colegas vereadores, servidores dessa casa e as pessoas que nos acompanham no nosso plenário e em seus lares também. Senhor presidente, hoje começo, né, com uma fala falando e divulgando também uma importante iniciativa voltada à nossa população idosa, que é o programa Sorria Meu Vovô, desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde por meio do Governo Federal. Trata-se de um programa que irá oferecer próteses dentárias gratuitas para idoso do município, promovendo saúde bucal, bem-estar e, principalmente, dignidade. Muitas vezes, a falta de uma prótese adequada compromete a alimentação, a fala, a autoestima e até mesmo o convívio social. Estamos falando, portanto, de qualidade de vida. Inicialmente, serão disponibilizadas próteses totais de forma mensal, com triagem realizada no posto central e organização por meio de lista de espera, garantindo planejamento e responsabilidade no atendimento. Em segundo momento, o programa também deverá contemplar próteses parciais, ampliando ainda mais o alcance da ação. Como vereadora, quero registrar meu apoio às políticas públicas que cuidam das pessoas, especialmente daqueles que tanto contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade. Cuidar dos nossos idosos é reconhecer sua história e reafirmar nosso compromisso com um município mais humano e justo. E esse, sem dúvida, é mais um importante avanço na saúde de agudo, que nos últimos anos vem recebendo uma atenção muito especial da administração pública e principalmente da secretária Camila. Também gostaria de compartilhar nesse espaço uma oportunidade, um importante momento para o nosso município nos dias 11 e 12 de março, que agudo será a sede do Seminário Regional Artesão em Foco, um importante evento voltado à valorização, à qualificação e ao fortalecimento do artesanato regional. O seminário acontecerá aqui na Câmara de Vereadores e reunirá artesãs e artesãos de agudo e de diversos municípios da nossa região. As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o dia 10 de março de 2026. O evento é uma realização do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura Municipal de Agudo. Mais do que um encontro, o Seminário Artesão em Foco é uma política pública concreta de fortalecimento da economia criativa. Ele reconhece o artesanato não apenas como expressão cultural, mas como instrumento real de geração de renda, de autonomia e de desenvolvimento local. A programação foi estruturada em módulos práticos e formativos. Receber esse seminário em agudo reforça o nosso compromisso com a valorização da cultura local, com incentivo ao empreendedorismo e com profissionalização de quem vive do seu talento e do seu trabalho manual. Estamos falando de mulheres e homens que carregam nas mãos a história do nosso território, ao qualificar seus produtos, ampliar mercados e agregar valor ao que produzem, estamos fortalecendo famílias, movimentando a economia e preservando a nossa identidade. Agudo se consolida, mais uma vez, como referência regional na promoção da cultura, da economia criativa e das oportunidades de formação. Contamos com o apoio desta casa para divulgar e incentivar a participação dos nossos artesãos e artesãs. Seria isso, senhor presidente, no primeiro espaço.
Passa a palavra ao vereador Givado Lide.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público que nos acompanha aqui na galeria, em especial nosso colega, o ex-vereador Tiago. E também uma boa noite a todas as pessoas que nos acompanham em seus lares. Ontem eu estive dando não é uma vistoriada, mas um acompanhamento, um passeio pelo nosso interior para dar uma avaliada na questão das estradas. Eu fui na linha Boêmia e depois fui lá no Cerro Seco. Realmente tem trechos que precisam manutenção, e aí já passei hoje, conversei hoje com o secretário Edinho, e quero informar aqui que os trechos, inclusive encontrei duas patrolas paradas lá no Cerro Seco, e patrolas trabalhando lá na linha Boêmia também, lá próximo ao Novo São Paulo. Então, assim, trechos que ainda não foram atendidos já estão no cronograma. Quanto à passagem molhada ali no Evandro, estava conversando hoje com o secretário Edinho, nós tivemos ali um descaso por parte da empresa que assumiu, por parte da empresa que foi classificada em primeiro ou segundo lugar. Ela era para ter iniciado essa obra dia 5 de janeiro e não assumiu o compromisso. Ela prometia, o secretário Edinho falou que o engenheiro da prefeitura cobrou quase que diariamente, mas a empresa prometia e não assumiu. Tanto é que agora o Edinho diz que está desqualificada essa empresa, será denunciada, será multada e processada por não ter assumido o compromisso. E até ele comentou comigo que quem iria assumir, colega Graciela, seria até o Pedrinho, seu irmão lá, a empresa do Pedrinho. Fico feliz, porque é uma pessoa daqui de Agudo que vai assumir uma obra importante como essa. Hoje eu quero abrir esse meu primeiro espaço com uma notícia, uma excelente notícia. Recebi ontem à noite. Quando eu fui eleito vereador, umas semanas depois, nós tivemos a festa e feira do Moranguinho, e eu fui visitado pelo Alex, o assessor do deputado federal Kovács Filho, Kovatinho. O Alex, ele é o assessor de toda a família Covatti. E ele veio conversar comigo, veio, digamos assim, me recepcionar, me acolher dentro do mundo político. E conversando sobre demandas, ele me perguntou, Jivago, o que que tu teria assim, de demanda mais imediata para que a gente pudesse já correr atrás? Eu sempre digo aqui que a minha conduta, o meu trabalho aqui, sempre é pautado nas demandas que eu recebo. A grande maioria das minhas interrogações, meus questionamentos aqui, são trazidos pela população. E eu tinha recebido da população e também dos funcionários da saúde, dos motoristas, a questão das ambulâncias. E aí eu prontamente falei, eu disse, Alex, precisamos de uma ambulância. A partir daquele momento, ele pegou o celular, entrou em contato com o deputado e disse, Jivago, vamos buscar isso aí, nós vamos conseguir. Todas as vezes que eu ia a Porto Alegre, colegas progressistas, Tica e Bode, eu sempre ia lá no Covatinho e pedia da ambulância. Isso, infelizmente, isso não é uma verba que é só o nosso deputado do progressista pedir e estar atendida. Ela tem que vir do governo federal. E trago aqui para vocês uma notícia. Sexta-feira agora, dia 6, estaremos recebendo a entrega da demanda do valor da ambulância. Então, Agudo, nesta sexta-feira, estará recebendo essa ambulância. Olha, incontáveis vezes eu fui lá em Porto Alegre e pedi pela ambulância. Infelizmente, pessoal, às vezes é assim. Mas a gente jamais deve desistir. E esse é um conselho que eu dou para tudo na vida. Não desistam. Uma hora a gente consegue. Então, sexta-feira estaremos recebendo a verba, a entrega da emenda provavelmente será feita pela Nicole, esposa do Covatinho. Talvez o Covatinho também esteja presente. Mas sexta-feira, agora às 18 horas, a entrega da emenda do valor da ambulância. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Nívio Soares.
Saúdo, presidente dessa casa, colegas vereadores, colega vereadora, servidores desta casa, as pessoas que nos acompanham através da Rádio Alternativa, Rádio Agudo, também aqui no plenarinho, nosso ex-vereador Tiago Iano. Nessa semana que passou, tive a oportunidade de participar na quarta-feira passada da entrega oficial agora do fechamento da frente do posto de saúde. Então, um ambiente mais agradável, mais confortável para as pessoas ficarem ali esperando o seu momento da sua chamada para consulta ou então para o seu atendimento. Então, parabenizar a administração municipal por mais essa obra realizada. Também todos os envolvidos, né? A nossa ex-secretária de saúde, a Grace, que também tem um dedo nessa obra ali, e agora a Camila, que continuou com essa obra. Então, demorou um pouquinho, mas graças a Deus está aí. E que bom que as pessoas não precisem nem usar esse ambiente, mas a gente sabe que quem precisa correr atrás da sua saúde, então é um ambiente bem mais agradável, tanto no verão como no inverno, porque a gente via que no inverno era difícil esperar ali nesse, né, no lado praticamente de fora, né, que sem aquele conforto que tem agora. Então, uma obra realizada também. E não podia ser melhor a nossa notícia na sexta-feira, recebendo a informação de que a Defesa Civil Nacional finalmente liberou a primeira parcela das nossas 13 pontes. Então, mais uma conquista para o nosso Agudo. A gente sabe que foi muito empenho de toda a estrutura do Poder Municipal para que essa conquista, a gente chegasse a essa conquista. A gente sabe que até o nosso colega vereador, presidente da casa, o Alexandre, que é o mais ligado ao governo federal, teve também muito empenhado para que isso acontecesse. Então, a gente sabe que todo mundo se empenhou e fez com que isso acontecesse. Então agora, talvez mais um dia, vão iniciar as obras dessas empresas que venceram a licitação. Então, mais uma conquista para nosso município. Demorou, mas finalmente chegou o momento. E a demanda que eu tenho, a mais importante no momento na minha região ali, é a estrada Arthur Dickoff. Eu, sábado e domingo, andando, falando com os moradores, e agora, à tardinha, pedi encarecidamente para o Edinho para que ele mandasse uma máquina ali no momento, agora fizesse pelo menos um patrulhamento. A gente sabe que tem lugares que precisa desobstruir um pouquinho as valetas que foram fechadas, que vai ficar água empoçada, mas também precisa de material, mas isso em segundo momento. Então agora pelo menos ele me acenou que amanhã ou depois vai passar a patrola, porque estão abrindo várias crateras, várias valetas no meio da estrada, onde foi colocado as mangas da rede de água. Então ele me garantiu que amanhã ou depois vai passar a patrulha. É o que o pessoal mais me pediu até hoje. Alguns pediram, por favor, que fizesse isso, né? Porque a gente sabe que ali passa muito movimento agora na safra de arroços, muito reboque graneleiro passando por ali. Não, no momento, não, praticamente não tem condições. Então, mas vai acontecer. Então, a população pode esperar que essa semana vai ser feita ainda. Seria isso.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento ao presidente Alexandre Noy, aos demais colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, mídias sociais e também presencialmente no plenarinho. Esse meu primeiro espaço, eu não posso deixar de mencionar aqui, hoje em reunião com a secretária da administração, Daniela Camargo, sobre as nomeações que vêm sendo feitas e vêm sendo tratadas no município de Agudo. E a administração municipal, dentro daquele compromisso, dentro daquele ato em que há poucos dias a gente teve aqui a aprovação da reforma previdenciária, e tinha esse comprometimento, a administração ela tinha esse comprometimento em fazer também a sua parte através das nomeações. E hoje foram estabelecidas lá 20 monitores, nomeados 20 monitores, 10 merendeiras serventes, um farmacêutico, 4 auxiliar administrativo e também uma telefonista. Então, segundo também relato da secretária, no mês de abril terá as nomeações na área da saúde e logo em breve também dos professores, que será na sequência. Estão organizando o cronograma para ir fazendo as nomeações conforme a necessidade e, obviamente, que a necessidade ela urge, né, é urgente, mas também conforme o cronograma vai disponibilizando para que se tenha a acomodação de todos estes que são nomeados e também para que as pastas em si elas possam ter o entendimento e ter os profissionais à disposição. Então é um assunto que vinha sendo debatido nesta casa, é um assunto de impacto, né? É um assunto de que tinha uma certa sensibilidade, era um assunto sensível até então, e que o governo municipal, a administração, ela vem tratando com muita seriedade, conforme tratou todo o período em que foram apresentados os projetos e agora também na continuidade da sua contrapartida, que é fazer as nomeações. Então, eu acredito que esse assunto ele está se ajustando conforme a necessidade e conforme aquilo que foi também proposto. Preciso falar aqui, o colega vereador Nívio Soares já colocou, mas preciso falar da inauguração do espaço ali do posto de saúde centro, que na minha opinião ele ficou muito bom, fica acolhedor, fica confortável, vou usar esta palavra bem no português, para que as pessoas que ali procuram os serviços de atendimento na saúde possam se estabelecer de uma melhor forma durante o período de espera. Então, acredito que mais uma ação de impacto muito positivo para a nossa sociedade, para os nossos munícipes, que foi uma iniciativa da Secretaria da Saúde, através da secretária Camila, e que já vinha sendo tratado há mais tempo ainda, já na gestão da nossa colega vereadora Graciela de Lima Barquete, e que não pôde ser executado antes porque houve toda aquela situação das enchentes e enfim, e aí acabou ficando para agora, mas que traz aí um alento para a nossa população que busca os serviços de saúde ali. Outro assunto bem importante é as roçadeiras, elas estão em atividade e a gente sabe que alguns pontos na estrada, se tem alguns pontos na estrada que não estão tão bons e estão sendo recuperados, precisava também de uma roçada. Né? E as roçadeiras, tanto a terceirizada como a própria, elas estão em plena atividade e isso vai sim trazer aí um grande benefício de novo nas nossas estradas no interior. Seria isso o meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Tica Freitas.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha presencialmente e também via internet. Quero cumprimentar de maneira especial o ex-vereador Thiago Janner e os demais presentes. Uso esse meu espaço para registrar resultados concretos do trabalho que temos feito junto à comunidade. Hoje, pela parte da manhã, um senhor me procurou e até no momento me assustei. Ele falou que queria conversar comigo em particular. Daí a gente começou, puxei o assunto com ele e ele falou que foi, me procurou para agradecer. Durante todo o ano passado, por várias vezes, eu toquei no assunto que precisava ser feito um serviço com urgência na Coxilha do Araçá. Hoje, o morador daquela localidade, em nome dos demais, venho agradecer e pedir para explanar aqui essa situação e agradecer à Secretaria de Obras, que de tanta gente bater nessa tecla, o serviço foi feito. O pessoal está muito contente com o serviço. Também quero comentar aqui sobre um serviço que eu encaminhei à Secretaria de Obras sobre iluminação pública na Rua Independência, próximo ao Serrinho do Ouro. Estava as luzes apagadas, praticamente na escuridão, toda a rua. E uma moradora daquela rua pediu para encaminhar um pedido. Dentro de duas semanas, tudo voltou ao normal. E também, hoje pela parte da tarde, conversei com o secretário de Agricultura sobre a questão de um serviço que tem que ser realizado na linha dos Pomeranos, na propriedade do seu Galdino. É uma questão bem delicada. Trata-se de serviço de saneamento básico que põe em risco até a saúde daquela família. Tem a ver também com dignidade. Eu acho que ele vai ter a sensibilidade nos próximos dias, vai encaminhar uma máquina para aquela residência. Seguimos firme assim, vereador Bote, trabalhando em busca de melhorias em todas as regiões do nosso município. Seria isso.
Passa a palavra ao vereador Bote.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes das rádios, em especial ao ex-colega vereador Thiago Janner. Que notícia boa, né, vereador Tica Freitas? Também recebi a mesma mensagem da dona Marli Volman, né, esposa do seu Galdino, lá da linha dos Pomeranos. Então, já que provavelmente vão ser atendidos, né, isso é importante. Também eu falei com o secretário o Edinho, a respeito de um serviço de patrulhamento aqui no cerro da linha Teutônia, da Sereta, dos Cavaleiros, lá, acesso da minha propriedade também. Então, tranquilizar lá o Cirlei, lá, que será feito logo após a chuva, porque estrada de cerro, mexer na seca agora vai ficar pior que estava, né, porque vai flochar muito a pedra. Também, que bom escutando do vereador Nive, né, que as patrolas vão descer para a região ali essa semana. Também recebi várias mensagens, né? Mas a como eu estava comentando com o secretário, né? Não tem como meter a patroa em todos os lugares no mesmo tempo, né? Tem alguém tem que esperar um pouquinho. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, demais colegas vereadores, os que nos acompanham no plenarinho, pelas redes sociais, servidores da casa e especialmente também nosso ex-colega Tiago Iano, que veio prestigiar hoje nossa sessão. Sempre tem algumas demandas também, mas voltando ao assunto lá da linha dos Pomeranos, também foi questionado lá do Galdino e justamente fui falar também com o Fernando, a máquina, até eles questionaram que a máquina passou na frente, mas ela foi retirada, não foi retirada, ela veio para baixo para uma manutenção de alguma coisa, mas será feito o serviço dele sim, voltará a essa região. Também comentei com o Renato, lá próximo à minha rua, já é visível, estava me pedindo já o fim do calçamento lá da... termina a quadra do calçamento da Barão von Calden com Euclides Kliman lá, tem um degrau que se formou, mas ele já está ciente, ele já vai recuperar e colocar um material lá nos próximos dias. Também outra notícia boa, daí que no dia 25 de fevereiro foi publicado o edital de concorrência eletrônica para a construção da obra da Proinfância. A nova creche será construída aqui na rua Valesca Pfeiffer, próxima à Escola Santos Reis. Essa obra irá possibilitar novas vagas em turno integral para 188 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, ou 376 crianças em turno parcial. A sessão pública, conforme o edital, acontecerá no dia 16 de março. O termo de compromisso de retomada da obra foi assinado em setembro de 2025. Desde lá, o governo municipal vem fazendo as tratativas administrativas para a construção. Também agradeço ao deputado Pompeu de Matos, que é do meu partido, PDT, por intermediar junto ao Ministério da Educação para que fosse possível esse novo termo de compromisso. A gente sabe que a gente tinha um começo de uma creche anos atrás, mas infelizmente não foi concluído. Mas agora tenho que parabenizar ao prefeito Kittler, ao vice-prefeito Pedrinho, que terem como prioridade de governo o plano de ampliação de ofertar mais vagas em creches, que é uma grande demanda de vários populares aqui do nosso município de Agudo. Era isso no meu primeiro espaço.
Passa a palavra ao vereador Djavan Westley.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha no plenário, o nosso ex-vereador desta casa, professor Tiago Janner. Nesse meu primeiro espaço, eu gostaria de passar algumas demandas que chegaram até a mim, e uma delas é a questão da nossa pinguela da Arroio Hermes. Inclusive, o vereador Tica, eu sei que recebeu essa demanda também, está em péssimas condições, vereador Tica. E essa é uma época que começou já o ano letivo das crianças. Tem muitas crianças que atravessam a pinguela para irem até a escola. Por isso, a gente pede encarecidamente que o Executivo Municipal dê uma atenção e faça uma reforma nessa pinguela, porque é usado diariamente, vereador Dário, por várias crianças do nosso município que fazem a travessia do Arroio Hermes por cima do arroio, utilizando essa pinguela. Também, como a gente cobra nessa casa, a gente tem que agradecer quando vem até nós boas notícias. Como vocês sabem, umas 3 semanas atrás, acredito que faça 3 semanas, eu solicitei aqui nesse microfone questão de patrulhamento e cascalhamento da Várzea do Agudo, vereador Bode. A gente sabe que sempre é um ano que precisa muito de que as estradas, não somente as gerais, mas as vicinais estejam em boas condições, porque começa a colheita do arroz, que a gente sabe que já não está com preço muito bom, e ainda se tiver com as estradas ruins, começa a quebrar maquinário, o custo de produção acaba aumentando no nosso produtor. E Eu gostaria de agradecer ao secretário de obras, o nosso secretário Edinho Lipke, ao Braulio, toda a equipe ali que comanda no interior, a região baixa e o pessoal, os caçambeiros. Passar para o pessoal da comunidade ali que até o final dessa semana vai ser cascalhado todos os pontos críticos que tinham, inclusive que a gente mapeou e passou. Conversei muito com o Braulio sobre isso, onde é que, como a gente poderia ajudar. E após terminar esse cascalhamento, vai ser feito os arremates e o patrulhamento final, né? Porque se patrulhar antes, acaba que alguns pontos não ficam visíveis posterior para fazer esse trato fino nessas estradas que agora dependem muito para o nosso produtor rural da parte baixa da Vargem do Agudo. Também gostaria de fazer aqui um agradecimento. Inclusive, isso quem me pediu foi um grande amigo meu, um eleitor meu, que solicitou pro nosso diretor da cidade, Renato Valls, que tinha uma infiltração aqui na Floriano Zurovski, e prontamente ele me pediu para falar na sessão hoje. O Renato foi lá, em questão de alguns dias, já deslocou uma equipe para fazer o serviço, abriram ali, parou de infiltrar água, estava infiltrando no calçamento. A gente sabe que isso acaba danificando cada vez mais, né? Que, na verdade, toda obra que não é aquela, não é tratada posteriormente, a gente sabe que os problemas que vêm a calhar no futuro são bem maiores do que poderia ser resolvido logo no início. Ele disse para mim: ó, Djavan, tem que agradecer o Renato, que eu conversei com ele, ele prontamente, em 2-3 dias, deslocou uma equipe, o serviço está pronto, foi realizado e parou essa demanda. Nesse meu espaço seria isso, senhor presidente.
Também quero dizer que o nosso município foi contemplado com uma importante emenda parlamentar do senador Paulo Paim, destinada ao fortalecimento do setor agropecuário, local da aquisição de um caminhão caçamba, onde que a proposta foi cadastrada junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária e prevê a aquisição de um caminhão caçamba, com investimento total previsto de R$500 mil, onde que R$250 mil da emenda do senador Paulo Paim e R$250 mil de recursos próprios da secretaria. E também dizer que procurei o secretário hoje, o Fernando, onde que levei algumas demandas dos nossos agricultores, tanto de reto, escavadeira e de trator, que agora está terminando o período para o milho, né, está chegando já. Então, levei umas demandas onde que o trator está lá na região norte, estão fazendo alguns serviços lá. Onde que falei também com o Douglas, o responsável, e com o Juliano, da secretaria. E na parte das obras, procurei o secretário Edinho, onde que também, como o Givago, vários colegas já comentaram aqui, a nossa região alta está recebendo serviços, alguns trechos de estrada não estavam muito bom, mas agora estão fazendo e estão recuperando bem essas estradas. Estão fazendo muito bem mesmo o serviço. E também ali na região da linha Boêmia, onde que no Monte, onde que passa, tem uns 15 a 16 moradores do outro lado, estão me pedindo a tubulação, porque tem que passar dentro da água e está bem complicado, muitos têm caro baixo, onde que também levei essa demanda ao secretário. E também dizer que, graças a Deus, agora o governo federal, da Defesa Civil, depositou os 30% para nossas pontes, onde que receberam ordem de serviço. Então, com certeza, nos primeiros dias, as empresas vão começar a fazer o serviço, o que é bom para todos nós. Passamos ao espaço da tribuna livre, que resta prejudicado pela ausência de inscritos. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Tica Freitas, do PP, e Pato Niemeyer, do PL. Passo a palavra ao vereador Tica Freitas.
Reitero meus cumprimentos, senhor presidente. Bem, assim como os demais vereadores citaram algumas demandas, comentaram sobre seu trabalho como vereador, se deslocando às secretarias, diretores de obras, hoje pela parte da tarde, também queria conversar com o secretário Edinho. Porém, ele estava no interior acompanhando algum serviço e a gente tem que entender também, não tem como sempre estar à disposição. Mas também tive que tratar alguns assuntos com o diretor de obras da cidade, o Renato, onde, inclusive, ele me informou questões de patrulhamento nas estradas do interior. a estrada geral lá da Linhas Pomeranos está precária. Comentei isso com ele. E ele me comentou que as máquinas hoje, as patrolas, estão lá no Cerro Seco. E assim que terminar o serviço, elas vão para aquela região. E também na linha Coronel Moreira César. A estrada está complicada de trafegar. Outras situações na nossa cidade, e ele tem o estendimento, parece que há 2 anos não tem feito uma manutenção. E a gente conversando, até tem a futura possibilidade de ser terceirizado o serviço na cidade. Há várias ruas com problema de tubulação entupida, tubulação muito antiga, acaba os carros pesados, caminhão passando, acaba afundando o calçamento. Quem sabe, para um futuro, terceirizar esse serviço, já que hoje a demanda está muito grande. Também, entre os meus pedidos, anotei aqui os mais relevantes, inclusive, quem sabe a construção de uma parada de ônibus na rua José Bonifácio, lá no popular bairro do Beco. Tem muita criança lá, não tem nenhum abrigo, dias de chuva. Reparos de calçamento em vários pontos da cidade. Uma manutenção, como o vereador Javan falou, na Pinguela, agora começou o ano letivo, é um grande fluxo de crianças ali. Também, depois que eu encerrei a minha conversa com o Renato, me desloquei aqui na secretaria do Lio Vonir, mas fui especialmente para conversar com os coordenadores do esporte, com Eduardo Cunha e com Francis Ross, sobre o calendário esportivo. Eu, durante a minha campanha, a juventude, me cobrava muito, vereador Bode, essa questão do esporte. E a gente tem que ter o entendimento que no primeiro governo, os primeiros 4 anos do atual governo, o esporte ficou bem abaixo da média. Por alguns fatores, de repente porque era o primeiro mandato, enfim. Isso eu me dediquei e me comprometi com meus eleitores, queria cobrar. Mas eu tenho ter o entendimento e a humildade de reconhecer que desde o ano passado, no segundo mandato desse atual governo, o esporte começou a andar mais. Várias modalidades diferentes que a gente nunca ouvia falar e fico feliz que tem esportistas que praticam várias modalidades de esporte. Até porque, vereador Vago, a cada jovem que entra no caminho do esporte, seja no futebol, seja andando de bicicleta, andando de moto, a cada jovem que entra no caminho do esporte é um jovem que sai do caminho das drogas. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Os colegas vereadores aqui mencionaram, e não pode ser diferente, falando aqui do ex-colega, ex-vereador Thiago Janner, passamos junto um mandato aqui nesta trincheira, e sempre com bons assuntos propositivos e alguns embates, obviamente, também, né? Mas isso é da casa, né? E acredito que hoje, pelo que eu vejo, deu uma grande saudade e ele está aqui presente no plenarinho. Mas assuntos do grande expediente aqui não são diversos, como sempre trato desta forma. O município de Agudo, ele, através das ótimas relações que sempre o prefeito Luiz Henrique Kittel construiu e vem construindo em todas as esferas, tanto a nível estadual ou federal, né, regional, hoje como presidente da M-Centro, aqui presidindo os 33 municípios que fazem parte da associação, e também como prefeito de Agudo, que é, obviamente, o principal motivo da minha fala, e que ele sempre construiu e vem construindo essas relações estreitas com todos os secretários de Estado, com todas as siglas partidárias, tanto aqui no Estado como na Federação. E desta vez ele traz aqui, juntamente com todas as suas equipes de trabalho, para adesão do município de Agudo ao programa Drenagens do Governo do Estado, que um dos principais temas e foco ele é relacionado à questão da Sanga Funda. A Sanga Funda, ela foi tema de uma audiência pública pautada aqui nesta casa, e inclusive de muita relevância, de um entendimento e da busca de um entendimento, e isto ainda vem sendo construído, porque, querendo ou não, nenhum administrador ele tem uma varinha mágica, uma vara de condão para resolver o problema amanhã, e precisa ir atrás das alternativas. E isto o prefeito Kittel, juntamente com as suas equipes, vem fazendo de forma muito responsável, sempre na busca das melhores parcerias ou das parcerias mais necessárias para o atendimento dentro do município de Agudo. E é um tema que está sendo debatido e está sendo construído para que se tenha, juntamente aí com a equipe de planejamento do município de Agudo, e claro que buscar ainda junto mais recursos a nível federal ou algum aderir a mais programas também do governo federal, talvez algum parlamentar também possa colocar algum recurso para que esta demanda seja mais célere, seja possível, avançar com mais rapidez, mas isso vem sendo tratado com muita responsabilidade e vem sendo criado para que se tenha um desenrolar. A gente sabe, e é um tema sensível, a gente sabe que atinge pessoas, atinge o nosso comércio, atinge residências, e é uma das prioridades do governo do prefeito Kittel, desta administração, e vem sendo tratado, como mencionei antes, com muita ênfase para que se tenha, obviamente, e é isso que as pessoas esperam, se tenha obras, obras para que se possa diminuir esses impactos aí negativos de quando se tem um índice pluviométrico muito elevado em um curto espaço de tempo, e aí se tem aí o transbordar da Sanga Funda, como também em outros pontos, logicamente. Outro assunto que eu vejo andando pelo município, andando nas regiões, e mencionei antes no meu pequeno expediente, já sobre as roçadas, mas tenho que falar aqui sobre, conversando com os produtores, tanto do Porto Alves, como também da Várzea do Agudo, já mencionado pelo colega vereador Djavan, e no sábado ainda, aliás, no domingo, ontem, eu recebi mais uma ligação, mais um áudio de um produtor da Várzea do Agudo, com a grande satisfação do trabalho que vem sendo desenvolvido naquela região, nos corredores, aí, como carinhosamente são conhecidos, os corredores de lavoura, que neste período agora, de início de safra e de safra, são muito importantes para que se tenha um escoamento com uma certa tranquilidade nesses trechos. Há poucos dias estive também no Porto Alves, no Manjoleiro, em toda a área mais lá no fundão, e conversando com os produtores, juntamente com o secretário da Agricultura, o Fernando Dicoff, e em parceria com a Secretaria de Obras do Edinho Lipke, do secretário Edinho Lipke, foram feitas também ações de grande impacto positivo naqueles locais. Então, eu acredito que a administração, e através das suas secretarias aqui, falando diretamente da Secretaria de Obras do secretário Edinho e também da Secretaria de Agricultura do secretário Fernando Dicoff, e aí eu preciso mencionar todos da equipe, né, sem colocar aqui específica nome de um ou de outro, mas sim de todos que fazem parte dessas secretarias, que desempenham lá na ponta e fazem o trabalho propriamente dito, né? Então, eu acredito que, pelo que se conversa com os produtores, pelo que eles têm relatado, é muito satisfatória a recuperação desses trechos que são necessários nesse período. Acredito que, como em todo o município, já os colegas colocaram alguns pontos, vem sendo trabalhado intensamente, tanto com as máquinas da Prefeitura, da Secretaria de Obras, da Secretaria da Agricultura e também as terceirizadas. E aqui eu não vou me arriscar a dizer que tem que recuperar o que não... Não, não é isso. É o fato de entendimento do período, da capacidade de atendimento, que é possível até aquele momento. Então, eu acredito que o mês de janeiro e fevereiro, ele sempre fica um pouco prejudicado por vários motivos, e esse período agora se restabelece a normalidade, ou a rapidez, ou a eficiência dos trabalhos, tanto nas estradas, como também nas propriedades. Preciso aqui mencionar também, dentro do perímetro urbano, aqui juntamente com o diretor Renato Varros, todas as demandas e tudo aquilo que é possível, e acompanhando o dia a dia das equipes, é notório de que as demandas são inúmeras, são muitas, e é humanamente impossível conseguir alcançar todas elas ao mesmo tempo. Então, como foi colocado por um dos colegas vereadores aqui, alguém, infelizmente, às vezes precisa esperar um pouco mais do que outro, porque isso faz parte do processo. E esse entendimento, essa clareza do trabalho, nós precisamos ter, nós aqui como vereadores, e também transmitir para a população. O governo municipal do prefeito Luiz Henrique Kittel, ele vem atendendo todas as demandas. E eu tenho ouvido isto aqui dentro da casa. Aqui, este plenário, ele é testemunha de que as secretarias, elas estão trabalhando fortemente, porque os vereadores, mesmo de oposição, e aqui é só para ilustrar, essa oposição é só para ilustrar, eles vêm aqui e elogiam o trabalho do governo municipal. Então, eu acredito que a conduta do prefeito Kittel, junto com as suas equipes, ela vem reforçando esse trabalho a cada dia, para que cada um dos seus eleitores, e aqui fica muito vago dizer eleitores, cada um dos munícipes, eles são atendidos de forma, sim, muito satisfatória. Às vezes não é possível naquele dia, naquele horário, sim, mas isso é consequência de todo um trabalho que precisa ser feito, ou às vezes de toda uma logística que é necessária para que se tenha atendimento daquela demanda em específico. Eu vejo, eu ando, eu vejo as máquinas, eu vejo as pessoas trabalhando, eu vejo os servidores trabalhando, eu vejo os secretários se doando para que tenha sempre o melhor para lá na ponta, para as nossas pessoas, para os nossos munícipes, para os nossos produtores. E isto é louvável. E isto é uma gestão feita com responsabilidade através, desde o prefeito, secretários e todos os servidores que fazem parte dessa entrega para os nossos munícipes. Aqui não tem como deixar de falar nessa situação que se desencadeou na última sexta-feira, que é sobre a autorização, não sei se tecnicamente é esse o termo que se deve usar, a autorização do início das obras ou a sinalização dos 30%, que é para que as empresas possam iniciar as obras das 14 pontes. Já tínhamos na semana passada essa sinalização na ponte lá da Florentina e agora também nas demais pontes na última sexta-feira. Eu acredito e vejo que o tema ele é muito sensível, porque todos nós sabemos da situação que o município de Agudo vive desde maio, junho, desde maio e junho de 2024. Infelizmente, a natureza ela teve situações que fugiram do alcance do ser humano. Não teve capacidade de recuperação imediata para que tudo acontecesse ao mesmo tempo. E é um tema sensível, as pontes. Teve muito disque-disque, teve muita situação que talvez até aqui de dentro desta casa poderia ter sido melhor informado para a nossa população, muitas vezes feito uma narrativa que não era necessário, mas o resultado é de que o empenho do governo municipal, o empenho das equipes, o empenho de todos aqueles que acreditam e que não desistem, aqueles que não desistem e vão até depois do fim para resolver as situações, aqueles, eles têm o meu reconhecimento. Eu vi, eu participei de muitas das reuniões, de muitas das ligações do nosso prefeito Kittel. De muito, dele bater muito no tema de ligar de manhã, ligar de tarde, ligar à tardinha, ligar no outro dia de manhã de novo, para a Defesa Civil, para quem quer que fosse envolvido no trâmite para que se resolvesse essa situação. Eu vi, eu sou testemunha disso. E isso não é aqui chegar e parabenizar por isso. Não. Isso era a obrigação do prefeito. Isso é a nossa obrigação de ir atrás dos temas para que a gente possa, junto nas nossas conexões políticas, junto naquilo que a gente tem de contatos em Porto Alegre e Brasília, para poder ajudar. E não vir aqui no microfone e criticar. Nós precisamos ajudar, nós estamos ajudando não o prefeito municipal, nós estamos ajudando as nossas pessoas, os nossos munícipes. Não importa quem votou em quem. Isso pouquíssimo importa. O que importa é que hoje nós temos um prefeito, nós temos uma equipe que trabalha pelo município de Agudo. E nós, como vereadores, com os nossos contatos, nós também, de alguma forma, nós sempre podemos ajudar em todos os temas. Então, aqui, eu preciso dizer e preciso reconhecer esse esforço que todas as pessoas que estão envolvidas neste trâmite para que isso acontecesse. E aqui eu falo em todas as esferas, em todos aqueles que puderam ajudar, nos parlamentares, aqui, não só deste Parlamento Municipal, mas tanto da Assembleia Legislativa, como também da Câmara dos Deputados, ou os senadores que, de alguma forma, conseguiram intervir ao tema para que se tivesse esse respaldo do governo federal e tivesse essa sinalização para agora entrar num próximo estágio, que é, sim, a ordem de serviço e que também é a apresentação dos projetos das empresas para que se possa, no mais curto, no mais breve tempo, iniciar todas essas obras. Já vou concluir, senhor presidente. E também tenho que reconhecer aqui, já colocado pelo vereador, pelo colega vereador Dário Schiller, o esforço da administração em retomar a obra da creche pró-infância, né, para que realmente a gente tenha, de fato, uma creche e tenha mais vagas para as nossas crianças no município de Agudo. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores estão presentes, portanto, a quórum.
Estão na ordem do dia seguintes proposições. Requerimento 20/2026. Autor Javão Extra. Abro espaço para discussão sobre o requerimento 20/2026. Não havendo escrito, coloque em votação. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Requerimento 20/2026, aprovado por unanimidade de voto. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, onde até 4 oradores podem se inscrever para utilizar o espaço pelo período de 10 minutos cada. Nesse espaço temos as seguintes proposições. Projeto de Decreto Legislativo 1/2026. Decide-se pela prevalência do parecer prévio número 23.369, referente ao exercício de 2023. Projeto de Lei 20/2026 cria ruas e quadras urbanas constantes do Plano Diretor da cidade de Agudo. Projeto de Lei 22/2026 institui o programa de vacinação domiciliar no município de Agudo para pessoas com mais de 80 anos e com dificuldades de locomoção. Abre espaço para inscrições. Não havendo escrito, passamos às explicações pessoais, onde que até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa. Peço que de moda moderada.
Vereador Tica.
Vereador Graça.
Vereador
Passa a palavra, vereador Tico.
Reitero meus cumprimentos. Bem, só para dar seguimento na minha fala no espaço seguinte, eu recebi agora há pouco umas demandas que vou, assim que der, vou passar, repassar para o diretor de obras da cidade, o Renato. Uma roçada que seria muito importante fazer ali na descida do asfalto que vai em direção ao despraiado. Acho que o vereador Nível, se não me engano, tocou nesse assunto na sessão passada. Aquele asfalto, ele, como já não tem acostamento, a vegetação está tomando conta, pedestres, está muito perigoso mesmo, o mato está tomando conta do asfalto. Também, melhorias na propriedade, na entrada da propriedade do Fernando Martinazzo, na Várzea do Agudo, e uma limpeza, isso até eu já encaminhei hoje para o diretor Renato, uma limpeza de forma assim, provisória na Sanga Funda. Inclusive, uma vez que o prefeito estava aqui em uma reunião que a gente teve sobre esse assunto, ele falou que nós podíamos cobrar, sim, essa questão, essa manutenção, essa limpeza na Sanga Funda. Isso eu já encaminhei para o Renato. Vereador, colega vereador Pato, eu quero... Não é porque eu não falo enquanto todas as sessões eu critico o atual governo, porque senão vai se tornar chato o meu mandato. Mas quero deixar aqui bem claro que tem muita coisa que deve melhorar, tá bem? A questão daquelas casas lá embaixo do espraiado, eu jamais vou atacar um secretário, um diretor, ou até o prefeito, vou atacar a pessoa dele. Mas em questão de gestão, tem muita coisa que melhorar. Outra coisa, a situação das pontes. Várias vezes, eu e meus colegas aqui, a gente falou essa situação. Tem município que já inaugurou pontes. O senhor falou que viu o prefeito ligando e conversando, o senhor deveria ligar e falar também, quando veio já tinha ponte inaugurada no nosso município. Seria isso no meu espaço.
Passa a palavra, vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes das rádios, tem um assunto aqui que eu recebi agora de noite. O ex-secretário, o ex-vereador de Paraíso do Sul, Ciro Iagno, ele entrou em contato com um amigo meu. Então, eu já tinha conversado a respeito de uma situação. Ele comentou de uns tubos que foi feita uma parceria entre o município de Agudo e Paraíso do Sul, no canto católico, na Transparaíso, na divisa. Então, ele acha engraçado que a parte dos tubos do nosso município não foi levada até lá. Então, eu fiquei de entrar em contato amanhã com o nosso secretário para ver como é que está essa situação. Também recebi do... Tica falando em pontes, recebi mensagem do prefeito de Lagoa Bonita, sexta-feira, inclusive do nosso partido, do Progressista, comentando que as pontes lá quase estão prontas. Então, claro que é um município pequeno, poucas pontes, mas estão quase prontas. Que bom que vai começar as nossas, né? Que um dia nós podemos chegar aqui e dizer que as pontes também estão quase prontas. Recebi uma mensagem faz 2 minutos de um ouvinte, de uma sessão aí, da sessão, perguntando onde é que ficou o engenheiro responsável pelo pavimento agudo. Aí eu até mandei para ele que um pegou o avião da TAM e sumiu, né? E não sei onde é que andam os outros. Seria isso aí, senhor presidente.
Faça a palavra, vereador Dário.
Meu boa noite aos que nos acompanhem ainda nesse momento. Também recebi mais uma notícia lá do secretário Socella, que é o secretário do Estado, secretário do Trabalho, que Agudo vai ser contemplado novamente com vários cursos. Isso é de 8 a 10 cursos que eu estava vendo. Daí, a gente já desde agora a gente pede que o pessoal fique atento nas inscrições. São vários cursos. Em atendimento em turismo, qualificação em atendimento ao público, entre doces e salgados, pré-hospitalar básica, qualificação em marketing digital, curso de máquinas pesadas, pilotagem de voo, de drone, e de vários cursos que vão, a Agudo vai ser contemplado novamente. E
esse mês ainda as inscrições, acredito que será feitas as inscrições. E a maioria da carga horária é de 40 horas e de 20 vagas por cada curso. Então fica aqui já desde agora que o pessoal interessado fica atento nas inscrições que provavelmente os primeiros dias abrirão para o público aqui de Agudo. É uma oportunidade novamente de se qualificar em diversas áreas, em diversos setores, a quem está interessado nesses cursos aí. Era isso no meu espaço.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Só para deixar registrado aqui, estamos neste período de indicações de emendas parlamentares e dessas situações que eu falava antes, que é criar o vínculo, criar a proximidade, e os parlamentares eles fazem essas indicações. Óbvio que olhando a votação que fizeram no município, mas nem todos fazem isso. Alguns, com a proximidade que tu cria com eles, e esta relação política, eles têm um outro entendimento e uma outra busca nas suas indicações. E desta forma eu preciso mencionar aqui do Partido Liberal, tem duas indicações, uma de 450 mil do deputado federal Sanderson, o Biratã Sanderson, que é um deputado muito atuante no cenário do Rio Grande do Sul e também, por que não falar, a nível de Brasil, que fez esta indicação para o município de Agudo. E também o deputado Bibo Nunes, que fez uma indicação para a saúde, para custeio de atenção básica, também um parlamentar do Partido Liberal. Então, acredito que toda vez que os parlamentares eles olharem lá o scout de votos, que é um dos critérios para que eles façam as indicações, estes dois aqui, eles não se preocupam com isto em relação ao município de Agudo. Eles trazem, sim, como vários outros parlamentares do Partido Liberal, eu só posso falar do meu partido em relação a isso. Eu acredito que as demais agremiações também tenham esta visão. Eu posso falar do Partido Liberal, dos parlamentares do Partido Liberal. Então as indicações elas têm sido feitas pelos partidos e pelos parlamentares, e em específico aqui os do PL, para o município de Agudo, para que se tenha ainda uma melhor condição, ainda um melhor investimento em todas as áreas dentro do município de Agudo, seja na saúde, na agricultura, seja, enfim, na infraestrutura, seja em obras, seja na assistência social, juntamente com tudo aquilo que é feito com os programas do Estado, os programas da União, os programas do governo federal, e mais as emendas parlamentares indicadas pelos nossos deputados, e aqui volto a frisar, de todos os que têm representatividade nesta casa, ou até mesmo aos que não têm, né, eles vêm e fazem essa indicação para o município de Agudo. E devidamente, ao seu tempo, sempre a administração municipal, através do prefeito Kittel, tem feito esta divulgação e também tem dado os méritos para o parlamentar que faz a indicação. Então, eu acredito que esta é uma das grandes situações que acontece dentro do município de Agudo por trabalhar de uma forma pluripartidária através do seu prefeito, e acredito que todos que têm aqui também os nobres colegas aqui desta casa. Só para dizer que o trâmite, para fechar o meu espaço, o trâmite do município de Agudo em relação às pontes é do município de Agudo, meus colegas. Ele não é Lagoa Bonita nem Sobradinho. Aqui é específico do município de Agudo. Tanto é que o município de Santa Maria e o município de São Pedro, se não me falha a memória, eles vieram a Agudo para ver todo este trâmite para que se possa fazer as licitações desta forma como foi feito no município de Agudo, de forma integrada, projeto e execução pelas empresas que vencem o trâmite na licitação. Então, eu acredito que o município de Agudo, e isto balizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que fez junto com o município de Agudo, e agora abre-se esta modalidade para os demais municípios do Rio Grande do Sul. Então, tenhamos cuidado, meus colegas. Lagoa Bonita é um município, Sobradinho é outro município, cada um com suas prioridades e cada um com a sua forma de entendimento de obras, enfim, de todos os assuntos que eles têm lá e nós temos aqui.
Passa a palavra ao vereador Givago.
Reitero meu boa noite a todos que aqui estão e a todos que seguem nos acompanhando através dos seus lares. Gostei muito de alguma palavra que eu ouvi agora do colega vereador Pato. Prioridades. Prioridades. Eu sempre pautei isso aqui, prioridades. E para mim, prioridade é saúde, é educação, é estrada em condições e é recurso para a nossa agricultura. Em segundo plano, eu deixo... olha, terceiro, quarto plano, é inchar a prefeitura, é contrato, é CC, é gasto, isso aí. Isso aí, gostei que o senhor falou, vereador Pato, prioridades, cada governo tem as suas. Quem sabe a gente convida o município, o prefeito de Lagoa Bonita, vereador Bode, para vir aqui e ver como é que você faz um asfalto. E aí vamos mostrar aqui do Porto Agudo. Passei ali ontem, juro, população agudense, nem eu imaginei que estava tão ruim. Tão ruim. Vereador Pato, o senhor passou ali? Eu tenho que lhe perguntar, porque a defesa que o senhor faz aqui, a defesa que o senhor está fazendo do governo aqui, é como se ali estivesse perfeito. Eu vou dizer, lá no, a própria volta do Espraiado, que está um asfalto razoavelmente bom, lá tem um vazamento lá que faz mais de meses. Tem trechos lá, vereador Bode, o senhor passa lá todo dia, que precisa reforma já. Aí o senhor vem defender aqui. O senhor falou que participou de reuniões, reuniões, reuniões. O senhor é da construção civil, o senhor tem conhecimento de construção. Eu lhe pergunto, o senhor opinou? O senhor chegou a argumentar alguma coisa? Porque se o senhor argumentou, ou o senhor não foi ouvido, ou as suas sugestões foram erradas. Porque o que nós presenciamos aqui de desperdício de dinheiro público aqui em Agudo é, olha, aí o senhor vem falar do Tribunal de Contas do Estado, vem pautar a ação do governo no Tribunal de Contas do Estado, o mesmo Tribunal de Contas do Estado que veio aqui e deu, entre aspas, um puxão de orelhas pela questão da Previdência. O primeiro alerta foi dado em 2008, onde é que o senhor estava desde 2021, quando o senhor assumiu a cadeira na primeira legislatura? O senhor não participou de reuniões sobre a Previdência de 2021, 2022, 2023, 2024? Para chegar num colapso que a gente chegou? Hoje eu estive conversando com a secretária Daniela também sobre essas questões das nomeações. Colega Graciela, até depois a senhora talvez possa falar. Na saúde, nós temos uma carência muito grande de profissionais de saúde. Uma pena que eu não vou poder falar, mas a secretária Daniela falou que nós vamos ter o chamamento. Vamos ter o chamamento. Então, assim, aos poucos as coisas estão se resolvendo. Sabe, eu tenho até um mal-estar aqui quando alguém se manifesta, grita para defender algo que não está certo. Como se eu gritando o errado vai ficar certo. Eu nunca vi isso acontecer. O que eu estou vendo é uma população que está acompanhando o nosso trabalho. O que eu estou vendo é uma população que está nos cobrando e estão cada vez mais conscientes. O senhor veio falar em narrativas, vereador Pato. Narrativas. Qual narrativa? Mostrar a verdade se tornou narrativa? Eu até hoje, eu quero que alguém fale aqui, se alguém disser... uma coisinha, uma palavra que eu menti, juro, eu não falo mais nesse microfone. Porque eu fico triste. Que nem eu falei agora, eu fico assim, chega a me dar um mal-estar, sabe? Porque O meu propósito aqui não é enriquecer sendo vereador, o meu propósito não é o salário do vereador, eu sempre deixei bem claro que o meu propósito é ajudar a população, e a melhor maneira de ajudar uma população é fazer com que o dinheiro do imposto, que é o dinheiro que vem do trabalho nosso, do nosso suor, seja bem aplicado. E não há diferença, vereador Pato, entre dinheiro perdido de corrupção e dinheiro perdido em desperdício de obras públicas mal feitas. E me desculpa, não adianta gritar aqui que o errado vai continuar sendo o errado.
Presidente, peço meu espaço de líder.
Espaço de líder cedido a vereador Graciela.
Eu reitero os meus cumprimentos ao presidente, aos meus colegas vereadores e a quem nos assiste ainda nos seus lares. Eu preciso voltar a falar sobre um assunto que eu já falei na sessão passada, que eu pedi o apoio dos meus colegas vereadores, junto com seus deputados, que durante a semana seria votado, né, lá na Assembleia Legislativa, o projeto de lei complementar número 291/2023, que tratava sobre o PSEG, né? E isso, graças a Deus, deu um resultado positivo, bom, foi aprovado. E isso quer dizer que acaba com a contrapartida obrigatória que as empresas precisam pagar para investir na segurança pública por meio do programa PSEG. As empresas que participam do programa precisam repassar 10% ao Fundo Comunitário Pró-Segurança Pública com recursos próprios. O projeto elimina essa exigência, o que irá facilitar a adesão de mais empresas que poderão continuar destinando até 5% do ICMS devido para a compra de viaturas e equipamentos policiais. Em 2019, o programa já direcionou mais de 200 milhões para as forças de segurança. A proposta foi de autoria do deputado Guilherme Pazin, do PP, na qual a Cisa de Agudo participou ativamente nessa mobilização junto aos deputados, bem como a diretoria do Concepro, e Agudo, que já teve grandes investimentos em segurança, tanto para a Brigada Militar como a Polícia Civil, agora, com a aprovação desse projeto, poderá ter mais investimentos a serem feitos através da participação financeira das empresas, com aproveitamento do ICMS, sem mais essa exigência dessa contrapartida de 10%. Com certeza, um grande avanço e melhorias para a segurança pública, que se vislumbra pela frente nesse grande projeto do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que é o PSEG. Mas eu também, senhor presidente, gostaria de falar com muita alegria o telefonema, né, a afirmação do nosso deputado federal Giovanni Cherini, bem como a nossa presidente do PL Mulher, a Adri Cherini, que tanto trabalho, tanto buscam, né, emendas para o nosso município, principalmente na área da saúde. E todo mundo sabe que eu, enquanto secretária da saúde, sempre lutei e busquei. E fico feliz também pela fala do vereador Givago, que conseguiu também a nossa ambulância. Mas eu queria comunicar à nossa população que aquela ambulância UTI móvel que a gente sonhava não vai dar certo, né? Porque a gente precisa ter uma equipe especializada para ter isso. Mas a gente lutou, correu muito atrás. Eu, doutor Diego, doutor Marcos, a enfermeira Fernanda, do Hospital Agudo, né? A gente foi, o Marciano, motorista da ambulância, a gente foi atrás até Júlio de Castilhos para ver como que funcionava a ambulância e tudo mais. E hoje, o deputado Cherini nos sinalizou uma emenda de R$ 335 mil para a compra de mais uma ambulância. Então, teremos duas ambulâncias novas. Isso é um grande feito para a nossa saúde do município, porque a gente sabe que a população ela não pode esperar por socorro. E eu fico mais feliz ainda, porque com esses R$ 335 mil, mais a contrapartida assinada pelo prefeito Luiz Henrique Kittel, para a gente comprar os aparelhos para uma semi-UTI, vai ser muito importante, porque a gente não vai precisar esperar 2 horas até que uma UTI móvel chegue aqui. A gente vai ter os aparelhos que comportam uma semi-UTI que vai poder estar transferindo os nossos pacientes aqui de Agudo para um lugar onde precisa de um atendimento mais especializado. Então, quero deixar aqui meu grande agradecimento ao deputado Cherini, à Adri, minha presidente do meu partido, né, PL Mulher, e dizer que Agudo está de parabéns, Agudo merece, e a gente vai ter cada vez mais uma saúde de qualidade. Seria isso no meu espaço de líder, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores.
Peço meu espaço de líder.
Espaço de líder cedido ao vereador Bode.
Vou passar o espaço ao colega vereador Givago.
Colega Graciela, que feliz que eu fico também, porque eu iria sugerir ao governo municipal, já que vem uma, da gente tentar comprar mais uma. Então, muito bom mesmo. A gente que é da área da saúde, a gente sabe a importância de nós termos um veículo confiável. É, ambulância é uma coisa, é que nem a gente fala, é que nem seguro de carro. Tem que ter, tomara que não precise usar, mas quando a gente precisar, a gente vai ter. Então, fico feliz que a gente está tendo mais essa conquista. Então, duas ambulâncias, uma será entregue em emenda agora sexta, e a outra agora que a senhora acabou. Amanhã, ótimo. Que semana para a nossa saúde de Agudo. Eu lembrei aqui, o colega Tica me lembrou, que o nosso colega vereador Pato chamou nós aqui, vereador Bode, de engenheiros de plenário, uma vez quando a gente estava questionando a questão do pavimento agudo e dos asfaltos. Engenheiros de plenário, o senhor falou aqui que a equipe é fechada, a equipe é concisa, vereador Pato, que todo mundo pega junto. Aí eu lhe pergunto, cadê o engenheiro do pavimento agudo? Cadê? Foi embora. Por quê? Né? Interessante isso. Interessante. Aí o senhor nos chamou de engenheiro de plenário. Eu lhe pergunto, o engenheiro que está hoje, aliás, o que assumiu como responsável técnico do pavimento agudo, ele é engenheiro? Pelo meu conhecimento, não. Pelo que me falaram, ele não é engenheiro. Então, ele é tão engenheiro quanto nós? É isso que o município de Agudo está dando à população? Acompanha a mesma qualidade da questão da celeridade, como o senhor fala, no trâmite das pontes. A ponte lá do Evandro, acho que já tinha que ter sido feita, e ali teria condições de pegar e fazer, não esperar a verba federal, nada, pega e faz, pela importância da obra. Então, assim, eu fico triste, quando a gente tem aqui trazer de novo fatos, verdades, e não narrativas, como o senhor falou. Eu quero contar nessa situação, uma pequena parábola. No reino animal, estava lá o tigre, feliz, passeando, e passou o burro perto dele, o burro naquele gramado verdejante ali, lindo. O burro olhou para o tigre e falou assim, olha que bonita essa grama azul. E o tigre disse, não, mas essa grama aí, burro, essa grama é verde. Não, é azul, é verde, não, é azul. E aquela discussão entre o burro e o tigre foi tomando proporções, levaram para o leão, rei da floresta, o rei do reino animal, ele vai decidir quem que está certo, se é o burro falando que é azul ou se é o tigre falando que é verde. Foram lá, o burro está falando que é azul e o tigre está falando que é verde. Aí o leão falou assim, liberem o burro. E o burro saiu gritando, faceiro da vida. A grama é azul, eu sabia. E aí o tigre olhou para o rei leão e disse, mas como, meu rei? A grama é verde. O senhor está punindo a mim, ainda com silêncio, o senhor está me condenando a um mês de silêncio, se eu estou falando aqui que a grama é verde, que é verdade. E aí o leão falou assim, tigre, eu não estou te punindo por tu estar falando a verdade, mas sim por tu estar perdendo teu tempo discutindo com um burro. Não adianta, o burro ele está cego pelo ego dele, pela vaidade, ou mesmo pela conveniência dele que leva ele a dizer que aquela grama é azul. Então, tigre, tu toma isso como lição. Valorize a tua paz. Valorize o teu tempo. Tigre, o que é verdade não precisa ser defendido. A verdade sempre aparece, e isso está até inclusive na Bíblia, em João 8,32. Vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para encerrar, Tigre, eu deixo uma frase aqui para tu levar para o resto da vida. Quando a ignorância grita, a inteligência se cala. Obrigado, senhor presidente.
Peço meu espaço de líder
do governo, senhor presidente.
Espaço de lide cedido ao vereador Pato.
Eu pergunto, a grama é verde ou é azul para o senhor vereador? Uma outra oportunidade, o senhor me responde. Eu penso aqui em construção coletiva há muito e muito tempo. Aqui nós temos pautado projetos e nós temos... Nós temos pautado projetos e temos trazido sempre aquilo que existe em construção junto com as pastas, junto com o governo, junto com aquilo que as demandas necessitam. Eu acompanhei, e aqui só para colocar bem no português e para nossa população ouvir a verdade e não a narrativa, o antigo que coordenava o Pavimenta, ele era o coordenador do Pavimenta, ele não era o engenheiro do Pavimenta. Tanto que eu, juntamente com o prefeito Kittel, a gente passou algum período junto com o engenheiro, junto com o projetista, no início do ano, para, junto à Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, tenha o aporte para recuperação do trecho do Porto Agudo. O trecho do Porto Agudo, todos nós sabemos, e essa é a verdade, todos nós sabemos que ele sofreu com o impacto de uma enchente, de uma estimativa pluviométrica muito acima da capacidade. E isto os moradores da região confirmam, e os índices também confirmam. Tanto que a Defesa Civil do Estado ela está colocando aporte financeiro para recuperação. A Defesa Civil do Estado ela não coloca valores em alguma recuperação que não tenha um laudo técnico. Eu pergunto para vocês, uma obra muito resiliente, uma obra até então com grande capacidade de absorver impactos, a nossa 348, a nossa 287, agora está sendo feito as obras de recuperação. Elas estão sendo feitas agora. Nós estamos falando num ente que é o Estado, que é uma empresa privada, que é a SACIR, em convênio com o Estado. Aqui no trecho da Várzea do Agudo, nós temos outra empresa contratada pelo Estado. Agora está sendo feito. Meus colegas, eu falei antes no grande expediente. O entendimento é de cada um. Aqui vocês podem fazer uso desta ferramenta, que é uma das mais importantes do município de Agudo, que é o microfone dentro do Legislativo, para falar o que vocês quiserem. Não tem problema nenhum. Eu não tenho problema quanto a isso, o que vocês desferirem aqui de palavras. Agora, a verdade a população sabe. Essa sim, essa é transmitida com muito respeito e com muita responsabilidade pela administração pública, que é capitaneada pelo prefeito Luiz Henrique Kittel e todos da sua equipe. Ter a responsabilidade de gestão de um município que sofreu muito, muito com os impactos das grandes chuvas. E aqui eu me refiro a todos os assuntos, tanto desde lá do início, com tudo aquilo que foi feito dentro do QG lá, da questão que era prioritária em salvar vidas, até naquilo que vem sendo desenvolvido hoje para a recuperação do nosso município. Eu acredito que alguns pontos, e aí falando em todas as esferas, vão levar ainda alguns anos para recuperar. E não é o município de Agudo, de um instante para o outro, que vai recuperar tudo. Com responsabilidade, o prefeito Kittel vem levando todos os assuntos para que se tenha o melhor desenvolvimento dos trabalhos no município de Agudo.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 9 de março de 2026, às 19 horas. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno aos seus lares. Boa noite.